Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item, com a participação da Instituição Fiscal Independente do Senado, hoje na figura de Rafael Baciotti, que é analista da IFE. Muito boa tarde, Rafael. Obrigado por receber a gente da Rádio Senado.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado.
Rafael, o IBGE divulgou na semana passada índices relativos ao desemprego no país. O Brasil atingiu 14,4 milhões de desempregados, um recorde histórico desde 2012, 14,4% no aumento aí da taxa de desemprego. A IFE se debruçou sobre esses dados, inclusive está no relatório de acompanhamento fiscal de abril. O que a gente pode trazer, por quê? Que o país atingiu esse número histórico nos últimos meses aí, Rafael?
Pedro, na verdade é um contexto que o mercado de trabalho segue muito fraco ainda. Como você comentou, a taxa de desemprego em patamares recordes é 14,4%. Em número de pessoas, é um estoque de 14,4 milhões, como você também indicou. Isso se a gente considerar só os desempregados, mas se a gente considerar quem está fora da força de trabalho, esse estoque se transforma em algo como 27 milhões de pessoas. Se a gente considerar aquelas pessoas desalentadas, que desistiram de procurar emprego pela falta de oportunidades ou pela insegurança decorrente da pandemia, e pelas pessoas que estão subocupadas, trabalhando menos horas do que gostariam. Então, é um estoque de pessoas fora do mercado de trabalho muito elevado. Isso é bastante preocupante. Se a gente olhar para a taxa de ocupação, para o emprego, a queda é de 8,3% na comparação anual, uma redução de quase 8 milhões de pessoas. Né? E essa queda do emprego está atingindo tanto o mercado sem carteira, tanto o mercado com carteira quanto sem carteira. As duas modalidades têm sofrido. E isso é uma característica que marca essa crise. É que normalmente a queda do emprego com carteira ela é compensada pela expansão do emprego por conta própria, por exemplo, o que não vem acontecendo agora. Então, isso é um fator preocupante porque agrava aí as desigualdades que já existem no mercado de trabalho.
Agora, Rafael, a grande vilã dessa história é a pandemia, é a questão do isolamento social, da queda nas vendas, no enfraquecimento do setor de serviços, ou a gente já vinha nesse ritmo? O que é o principal culpado aí nessa situação ter se agravado tanto nos últimos meses?
No pré-crise, a economia vinha se recuperando de forma bastante gradual. Né? Aí, com a chegada da pandemia, de fato, houve uma queda brusca no ritmo de atividade, né? Principalmente naqueles setores, inicialmente de maneira generalizada, né? Mas agora a gente vê um descompasso entre a produção industrial, que vem recuperando bem, e o setor de serviço, que por sua vez, sente mais as questões do isolamento, né? Serviços prestados a famílias, por exemplo, tem sofrido bastante. Transporte aéreo, esses serviços que envolvem mais a interação, né? Então, sem dúvida, a pandemia agravou, né, esse quadro para a atividade econômica, e o emprego e a renda, de maneira geral, sofrem naturalmente, né? Então, esse quadro que a gente mostrou aqui com esses números ilustram basicamente esse cenário de pandemia, né?
O cancelamento de atividades que giram muito a economia, como carnaval, por exemplo, ou então na área do turismo, né? Com cancelamento ou adiamento de viagens, também a questão do auxílio emergencial que ficou um tempo sem ser pago, isso tudo impactou na renda e impacta também em como as pessoas gastam e vai virando uma bola de neve aí em relação a essa questão econômica, né?
Exato, exatamente.
Rafael, outro ponto interessante do relatório de acompanhamento fiscal que a IFE divulgou em abril, traz também a questão do preço dos combustíveis. A gente vem no Brasil tendo reajustes um atrás do outro, principalmente do óleo diesel e da gasolina. Apesar de semana passada a Petrobras, que teve uma troca no seu comando, anunciar que a partir dessa semana agora haveria uma redução aí do preço do diesel e da gasolina nas refinarias, a tendência tem sido de um aumento considerável e frequente. Como que a gente pode entender por que que no Brasil a gente paga tão caro para abastecer nosso carro e também a questão dos caminhoneiros, por exemplo, que fazem o transporte dos produtos, tudo encarece por causa dos fretes, enfim, como que a gente pode entender esse cenário?
Bom, esse ponto que você comentou agora da alta de inflação, a gente enfatizou bastante aí no nosso relatório, a gente analisa com bastante frequência. Então, de maneira geral, essa alta de preço que a gente vem observando, se a gente olhar, por exemplo, a prévia da inflação oficial no IPCA 15, o índice ficou em 0,60% em abril, é uma alta bastante relevante para o mês. Se a gente olhar o acumulado em 12 meses, está em 6,2%, acima do teto da meta de inflação, já superando o limite de 5,25%. Né? Então, e se a gente olhar a desagregação, como você comentou, que a elevação dos combustíveis responde aí por grande parte da inflação do mês. Eu falei que a inflação está rodando ao redor de 6,2%, se a gente olhar para os combustíveis especialmente, a alta é quase 30%. Né? O combustível veicular, principalmente se a gente olhar a gasolina, 29%, o etanol, variação acumulada de 26,2%. Então, são variações bem acima da inflação cheia. De maneira geral, o reajuste do combustível, ele reflete basicamente, olhando para a política de preço da Petrobras, a taxa de câmbio. Então, o preço de venda nas refinarias vai basicamente refletir a oscilação da taxa de câmbio, o real frente ao dólar, e o preço internacional do petróleo. Então, tem bastante volatilidade, porque o petróleo é uma commodity, então, assim, a cotação varia diariamente. Né? Então, e nos últimos meses a gente vê uma tendência de depreciação da taxa de câmbio. Né? Então, isso tem afetado bastante os combustíveis. Claro que o preço na bomba, ele não reflete só as características. Né? A gente tem o preço na bomba, incorpora também toda a questão de carga tributária, a própria margem dos demais agentes de comercialização, né, distribuidores, revendedores. Né? Então, basicamente é isso que, de alguma forma, determina aí o preço dos combustíveis. Se a gente olhar de maneira geral, para a inflação, preço de commodity e alta do dólar que tem influenciado os preços ao consumidor, tem sofrido esse repasse. Né? Influencia tanto combustível, mas também preço de alimento. Se a gente olhar alimento em domicílio, a variação acumulada em 12 meses é de 15%. Né? Então, são combustível e alimento têm sido dois fatores aí que estão explicando esse quadro de inflação mais pressionado. As expectativas para 2021, a gente vê que já estão superando a meta, e é um movimento que explica aí um pouco porque que o Banco Central está precisando subir a taxa de juros, né, e diminuir de alguma forma ou reduzir gradualmente, aos poucos, o estímulo monetário.
Eu estou conversando com o Rafael Baciotti, que é analista da IFE. Rafael, para a gente finalizar aqui, diante desses números que não são muito prósperos e nem não trazem assim uma perspectiva muito boa para a gente, pelo menos a curto prazo, de retomada da economia, o que que seria interessante para o Brasil começar a reativar esse setor aí? Porque a gente tem uma vacinação que eu acho que pode ser um fator importante, né? A vacinação em massa mesmo vai promover essa retomada, porque as pessoas vão poder sair cada vez mais do isolamento, vão poder girar a economia. Mas não é só isso, né? Quais são as perspectivas diante de uma inflação aí que tem aumentado, do desemprego com níveis recordes nos últimos anos? O que que a gente pode esperar?
O quadro é bastante desafiador, né? A gente está trabalhando com muita incerteza, né? Principalmente a própria evolução da pandemia. Esses dois pontos que a gente colocou, alta da inflação, que corrói poder de compra, o poder de consumo das famílias, né, e a fraqueza no mercado de trabalho, de fato, limitam a perspectiva de recuperação do consumo, né. No plano geral, se a gente olhar para alguns fatores, a gente tem também um quadro de risco fiscal, risco político, né, e a própria incerteza na evolução da pandemia que tem contribuído também para elevar as taxas de juros da economia, as taxas de futuras, taxas de empréstimo, né. Então, isso, de alguma forma, eleva o custo de investimentos e também colocam aí algum freio para a retomada. Esse ano a gente espera algum estímulo, né, se a gente tem redução de alguns programas, como o auxílio emergencial, o BEM, que é o benefício de preservação de emprego e renda. Então, de alguma forma, tem algum estímulo fiscal aí que dá algum fôlego para a economia. É claro que em potência menor do que foi o ano passado, né? O volume de recursos é menor do que foi o ano passado. E de forma geral, a gente está dependendo mesmo nesse momento, em grande medida, do avanço do ritmo de vacinação, como você falou, para a economia e para as pessoas conseguirem circular novamente, né? Os dados que a gente tem até agora, quando a gente olha plataformas que compilam dados das secretarias estaduais, a gente vê um avanço no ritmo de vacinação, mas ainda o percentual de pessoas que receberam a segunda dose de um dos imunizantes disponíveis, dados de ontem dessas plataformas, contam como 7,4% da população, né, que recebeu essa segunda dose. Então é preciso ainda avançar, né, nessa agenda e para a economia de fato voltar e as incertezas diminuírem, né? O cenário ainda é bastante complicado e desafiador.
Tá certo. Rafael Baciotti, muito obrigado por participar aqui do Primeiro Item mais uma vez. Uma boa semana de trabalho para vocês da IFE e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Pedro. Boa tarde para todos.